Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9:30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia para os ouvintes também.
Na técnica, temos o Wellington Araújo e na produção, a nossa Kellen Sumier. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Projeto do Dia, o senador Aníbal Diniz defende projeto que convida as populações do Acre, Amazonas e Pará a opinar sobre o fuso horário destes estados. Consulta, neste sentido, foi feita em 2010, mas somente no Acre.
Um novo processo de consulta à população, tanto no Acre, quanto no Pará, quanto no Amazonas, se elas pretendem voltar ao horário antigo ou se elas gostariam que permanecesse o horário atual.
Quarta-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de falar sobre agricultura e pecuária. Hoje o quadro Viver da Terra é sobre sementes biotecnológicas e seus custos para o produtor rural. O senador Blairo Maggi, de Mato Grosso, defende que o Senado discuta o assunto.
Nós não temos um regramento jurídico ainda de o quanto pode ser cobrado. Quer dizer, até onde o agricultor brasileiro vai ficar daqui para frente refém na mão daqueles que detêm as tecnologias.
No Som Brasilis, uma homenagem a Antônio Nóbrega, artista que hoje, 2 de maio, completa 60 anos de idade. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ontem foi comemorado o Dia Internacional dos Trabalhadores. A data sempre traz à tona discussões sobre as condições de trabalho em nosso país.
Sabe, Marcela, uma das preocupações tem a ver com a segurança no ambiente de trabalho. É que o número de acidentes no Brasil é alarmante.
É verdade, Ivan. Olha, dados da Previdência Social apontam que mais de 700 mil brasileiros sofrem acidentes de trabalho todos os anos. Desse total, quase 3 mil perdem a vida.
Olha, e o número pode ser ainda maior, considerando o mercado informal, né? Aquelas pessoas que não têm carteira de trabalho. E os acidentes que não são comunicados oficialmente ao INSS, que nem sempre o acidente é comunicado.
É verdade. Olha, os principais acidentes são choques, quedas e soterramentos. A falta de treinamento e de equipamento de proteção individual para o trabalhador é apontada como um dos fatores que contribui para o alto número, né, de ocorrências.
Na semana passada, especialistas se reuniram na Comissão de Direitos Humanos do Senado e discutiram esse problema.
A audiência pública foi feita para lembrar o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho, celebrado no último sábado.
Uma das medidas sugeridas pelos especialistas para diminuir o problema foi a contratação de mais auditores fiscais do trabalho.
De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a categoria conta hoje com pouco mais de 3 mil profissionais, número insuficiente para monitorar todas as empresas do país.
Uma outra sugestão apresentada nessa audiência pública foi a realização de campanhas e ações de sindicatos, empresas e do governo para prevenir acidentes e garantir melhores condições de trabalho.
E no Senado Federal existem projetos sobre isso. Um deles é o do senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, que trata dos acidentes ocorridos com funcionários em período de experiência.
De acordo com a proposta, o contrato de trabalho se estende por no mínimo 12 meses depois da volta do funcionário, ou seja, ele vai ter mais 12 meses de trabalho garantido depois de ficar curado desse acidente de trabalho.
É verdade. Outro projeto do senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, estabelece que a empresa cliente de mão de obra terceirizada é obrigada a contratar um seguro contra acidentes de trabalho com esses funcionários.
Essa empresa, de acordo com o texto, tem responsabilidade civil no caso de o acidente ocorrer em suas dependências, ou seja, mesmo que seja um trabalhador terceirizado, se acontece o acidente de trabalho naquele local, a empresa tem sua responsabilidade.
É isso aí. Esses projetos estão sendo analisados, aqui no Senado. Bom, segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 270 milhões de trabalhadores sofrem acidentes a cada ano em todo o mundo, né? E 5 mil pessoas morrem diariamente em decorrência desses acidentes. Muita gente.
5 mil mortes que por isso, dia em acidente, né, de trabalho. Muitos são evitáveis, você sabe disso, né?
É verdade.
E além das perdas de vidas e dos ferimentos e problemas de saúde, essa realidade também custa caro, né? Em dinheiro. Atualmente, o gasto com os acidentes de trabalho é igual a 4% do Produto Interno Bruto Mundial. Ou seja, todas as riquezas produzidas pelo mundo. Uhum. 4% vai pelo ralo, né? Vai pelo ralo porque devido a acidentes de trabalho. Muitos, como eu estava dizendo, que são acidentes evitáveis.
É isso aí. Bom, e inclusive falando, né, dessa questão do trabalho, Ivan, já anuncio, na próxima semana o Senado é Mais Brasil vai falar sobre um tema, porque trabalho é coisa de adulto.
É verdade.
Né? Mas infelizmente aqui no Brasil a gente ainda convive com a realidade do trabalho infantil. Então esse vai ser um tema na próxima semana do Senado é Mais Brasil. Nós vamos dar um giro pelos estados em que a gente conversa, né, diariamente, e vamos falar sobre a situação do trabalho infantil, o que está sendo feito em cada um dos estados, que a gente fala, que são Ceará, Rio Grande do Norte, o Acre e Mato Grosso. Vamos ir a cada um desses estados e dar um panorama do que está sendo feito para acabar com esse problema que, infelizmente, ainda continua aqui no nosso país, o trabalho infantil.
E é um assunto que tem preocupado muito os senadores, né?
É verdade.
Tem feito discursos. Então, muito bem, né? Então, nosso ouvinte pode esperar essa, digamos, reportagem sobre isso, que é muito importante.
Exatamente.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz.
Notícias.
Nosso giro de notícias começa pelo Acre. Boletim Climatempo informa que uma forte massa de ar polar provocou uma queda de temperatura no Acre, a chamada friagem. No Acre, a madrugada do 1º de maio foi a mais fria do ano. Na capital, Rio Branco, a mínima foi de 17,6 graus. O recorde anterior era 19,3 graus no dia 29 de março. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 15,6 graus em Epitaciolândia, 18 graus em Feijó, 17,1 graus em Marechal Taumaturgo e 18,3 em Porto Walter, onde também houve muita chuva. Mas a massa de ar polar deve se afastar cada vez mais, aumentando a temperatura no estado. Para hoje, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem chuvas. E esse tempo aí vai continuar esquentando, né, até o final da semana lá no Acre. E agora uma notícia do Rio Grande do Norte, do jornal Diário de Natal. Após denúncia sobre más condições de funcionamento, o Ministério Público do Rio Grande do Norte fez uma visita para verificar a situação do Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel. A promotora Yara Pinheiro deverá produzir um relatório sobre a visita até o final da semana e preferiu não se manifestar ainda. Mas o diretor do Sindsaúde, Marcelo Melo, que acompanhou a inspeção, classificou a situação encontrada no Valfredo Gurgel como inadmissível. Segundo o dirigente sindical, os corredores estão lotados, os elevadores quebrados, faltam macas, material básico e medicamentos, e por conta disso, 4 leitos da UTI cardiológica tiveram que ser desativados. Outro problema grave é o lixo que se acumula do lado de fora do hospital. O secretário de Saúde, Domício Arruda, disse que um problema de ordem de pagamento impediu a coleta de lixo no Hospital Valfredo Gurgel e, de acordo com o secretário, esse serviço de coleta deve voltar a funcionar normalmente ainda esta semana. E vamos a Mato Grosso com informação do jornal Folha do Estado. Ciclo comercial da CAB Cuiabá, concessionária de água e esgoto de Cuiabá, começa hoje, 2 de maio. Antes, as faturas que vinham sendo distribuídas ainda eram relativas à Sanecap, antiga concessionária municipal, né? Com o início do ciclo comercial da CAB Cuiabá, os serviços e tarifas de água passam a receber um desconto de 0,5%, conforme definido no edital de concessão do serviço de saneamento. Esse desconto vale por 12 meses. Na prática, significa que o consumidor residencial que utilizar até 10 metros cúbicos de água no mês, o equivalente a 10 caixas de 1.000 litros de água, receberá uma fatura de R$ 19,80, em vez do valor antigo de 19 e 90, né? Quem tiver dúvidas, reclamações ou quiser pedir algum serviço, deve ligar no seguinte número: 0800-646-6115. A ligação é de graça, o serviço funciona 24 horas por dia. Então, vou repetir o número da CAB Cuiabá, 0800-646-6115. E agora um destaque para quem nos ouve no Ceará. Informação do jornal O Povo. Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, indica que 24,5% dos municípios cearenses estão classificados com risco muito alto para epidemias de dengue. Isso significa uma exposição de cerca de 54,1% da população. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Arruda Bastos, a dengue no interior está controlada, mas é fundamental que as secretarias municipais de saúde e a própria população adotem, né, as medidas necessárias para diminuir focos do mosquito Aedes aegypti. A estimativa da SESA se baseia no indicador risco dengue elaborado pelo Ministério da Saúde para classificar os municípios de acordo com critérios baseados em setores de saúde, ambiente e demográfico. Nesse ano, em todo o Ceará, foram confirmados 6.288 casos de dengue, 2.604 deles no interior do estado. É com você, Ivan.
Ok, Marcela. Agora um minuto cultural para o nosso ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, nesta quarta-feira, no Teatro José de Alencar, a Orquestra Jovem Vale Música de Belém do Pará. O concerto faz parte do projeto Sons da Amazônia, sob regência do maestro Miguel Campos Neto, e será às 19h, no palco principal, com entrada franca. O Teatro José de Alencar fica no centro de Fortaleza. Também na capital cearense, o Teatrinho de Fantoches, do Centro Dragão do Mar, apresenta a peça Um Dragão Chamado Chico. O espetáculo explora a história do Centro Cultural e mostra o próprio espaço por meio do personagem Chico da Matilde, jangadeiro de fama histórica, conhecido como Dragão do Mar. Todas as quintas, às 15h, para as escolas. E aos sábados, às 17h, aberto ao público. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
19h, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje, o senador Aníbal Diniz fala sobre proposta de nova consulta popular sobre o fuso horário do Acre, mas agora incluindo populações do Amazonas e do Pará.
Projeto do Dia.
O Brasil, de 1913 até 2008, utilizou 4 fusos horários para determinar as horas em seu território. Havia a hora oficial de Brasília, seguida pela maioria dos estados. Com uma hora a menos, estavam parte do Pará, os estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de quase todo o estado do Amazonas. Com 2 horas a menos em relação a Brasília, estavam o estado do Acre e uma faixa do Amazonas que é vizinha ao território acreano. Por fim, o arquipélago de Fernando de Noronha, no Oceano Atlântico, contava 1 hora a mais em relação a Brasília. Em 2008, uma lei aprovada no Congresso Nacional reduziu de 4 para 3 os fusos horários brasileiros. Com isso, o Acre e parte do Amazonas passaram a ter apenas 1 hora de diferença em relação a Brasília e todo o estado do Pará passou a seguir a hora da capital federal. Em 2010, um referendo mostrou que a maioria dos acreanos não aprovou a mudança. 56,87% dos eleitores, contra 43,13% que gostaram do novo horário. Com base nesse resultado, em 2011, o Congresso aprovou o projeto do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que restituía o uso dos 4 fusos horários no Brasil. Só que esse projeto nunca virou lei, pois foi vetado pela Presidência da República. Com o objetivo de acabar de uma vez por todas com a polêmica em torno do assunto, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, apresenta um projeto de decreto legislativo que convoca plebiscito para consultar as populações do Acre, do Amazonas e do Pará sobre a alteração do horário legal. Este é o projeto do dia de hoje. A ideia do senador Aníbal Diniz é fazer uma consulta à população dos 3 estados envolvidos no dia do primeiro turno das eleições de 2014.
A lei que instituiu o novo fuso horário no Acre, no sul do Amazonas e em parte do Pará, afetava 3 estados. Depois se fez um referendo por proposição do deputado Flaviano, afetando apenas o estado do Acre, de tal maneira que ficou pela metade e não foi sancionado pela presidenta Dilma. Tem uma lei em vigor, essa lei não se discute mais, porque ela já está em vigor, e nós estamos começando um novo processo de consulta à população, para democraticamente a população dizer, tanto no Acre, quanto no Pará, quanto no Amazonas, se elas pretendem voltar ao horário antigo ou se elas gostariam que permanecesse o horário atual.
O senador explica que a ideia de diminuir a diferença de horário entre o Acre e Brasília facilita transações econômicas.
No horário de verão, com o horário antigo, nós ficávamos com a diferença de 3 horas do Acre em relação a Brasília ou ao centro-sul do país. E boa parte das transações econômicas dos empresários locais acontece com o centro-sul. Então acontecia, por exemplo, das pessoas começarem o trabalho às 8 da manhã em Rio Branco e já está terminando o expediente da manhã no centro-sul. E a mesma coisa acontecia à tarde. Então, na realidade, o que o senador Tião Viana queria com sua lei e conseguiu foi justamente aproximar um pouco mais, diminuindo essa diferença de fuso de 2 para 1 hora.
O senador Aníbal Diniz defende que o melhor jeito de acabar de uma vez por todas com a polêmica sobre a questão do fuso horário é que a população dos 3 estados envolvidos seja ouvida.
Há um movimento de oposição no sentido de fazer valer o que foi votado no referendo de 2010. E nós temos que dizer que nós respeitamos a vontade da população. Infelizmente, o referendo foi proposto de forma errada e acabou que a vontade da população não foi respeitada, mas em função do vício de origem do referendo proposto. E nós estamos tentando propor algo que leve em conta a vontade da população, que a população continue tendo voz ativa e expresse a sua vontade em 2014, se gostaria que permanecesse esse horário de 1 hora de diferença em relação a Brasília, ou se voltar o horário antigo, que tinha 2 horas de diferença em relação a Brasília.
Além de convocar as consultas às populações do Acre, Pará e Amazonas, o projeto do senador Aníbal Diniz também paralisa a análise de proposta enviada pela Presidência da República, que retoma o horário antigo apenas no Acre e em parte do Amazonas, mantendo o Pará com a hora de Brasília. E aí, o que você achou do projeto do senador Aníbal Diniz do PT do Acre, que propõe plebiscito para ouvir as populações do Acre, do Pará e do Amazonas sobre o fuso horário que elas preferem seguir? Ligue 0800-61-2211 e expresse sua opinião. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Vou repetir. 0800-61-2211. A ligação é de graça. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O Projeto do Dia que você ouviu hoje está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Amanhã você ficará sabendo mais sobre projeto que determina que os preços de produtos sejam discriminados. A intenção é que o consumidor saiba exatamente quanto imposto está pagando em cada item.
Minuto Cultural.
O projeto Voa Viola chega à sua 2ª edição e passa por Cuiabá, Porto Alegre, Manaus e Rio de Janeiro, com o objetivo de mapear o uso da viola no país. Na capital do Mato Grosso, o espetáculo será realizado no Cine Teatro Cuiabá com 5 instrumentistas, duplas e grupos que se dedicam à viola, um dos mais importantes instrumentos da identidade cultural brasileira. Quinta-feira, às 20h. Ainda em Cuiabá, o curso de produção cultural para grandes eventos, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, começa nesta quarta e vai até o dia 15 de maio. O curso será realizado no Pavilhão das Artes, pelas produtoras Cibele Bussique, Guta Miranda, Laura Montes e Ivane Castrilon, das 18h às 22h.
E agora vamos de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis faz uma pequena homenagem a um importante artista que realiza um belo trabalho de resgate das tradições da cultura popular. Antônio Nóbrega, que completa hoje 60 anos de idade. Nascido Antônio Carlos Nóbrega, no Recife, em 2 de maio de 1952, nosso convidado é literalmente um homem de 7 instrumentos. É multiinstrumentista, cantor, compositor, ator e dançarino. Com sólida formação erudita, ele começou carreira artística no final da década de 1960, como violinista da Orquestra Sinfônica do Recife. Foi o escritor e folclorista Ariano Suassuna quem apresentou o jovem Antônio Nóbrega ao universo da cultura popular ao convidá-lo para integrar o Quinteto Armorial. E esse contato foi determinante. Ele direcionou então seu trabalho à pesquisa do universo popular e folclórico brasileiro em expressões como a dança, artes cênicas e a música. Dos brincantes a folias carnavalescas, da literatura de cordel ao circo mambembe. Vamos ouvir Antônio Nóbrega relendo um clássico de um grande nome da música popular nordestina, o pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba. Vamos ouvir agora Madeira que Cupim Não Rói, faixa do disco homônimo de 1997.
Madeira do Rosarim, vem à cidade sua fama mostrar, e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer, e com satisfação, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. Estamos cantando essa canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói.
Este foi Antônio Nóbrega em Madeira que Cupim Não Rói. Hoje, dia 2 de maio, o artista pernambucano completa 60 anos de idade.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasilis.
O Senado é mais Brasil.